Olá, Iliane, bom dia.
Olá, Dona Elsa, bom dia. Mais um dia, cá estamos.
A porta que foi aberta à Iliane fica no rechão de um prédio na estrada Valpedras, em Albufeira. Esse é do núcleo do Centro de Apoio aos Sem-Abrigo.
Meu nome é Eliane Garcia, trabalho com SPA, vivo já cá em Albufeira há 11 anos e sou mais um dos empresários que tem passado grandes dificuldades, né? Principalmente o sítio onde vivemos é de turismo e o turismo anda sofre muito com a pandemia.
Eliane é agora colaboradora remunerada neste centro, mas há ano e meio é empresária desesperada. Também é ela aqui que procurou ajuda. Estávamos no início da pandemia e o negócio da concessão de spas em hotéis para tratamentos corporais e de beleza, que corria bem, entrou numa crise profunda.
Tinha concessão de 10 spas aqui no Algarve e na altura que a pandemia começou, tinha 32 funcionários, fora os estagiários que tinha naquela altura. E passado um ano e meio, tenho só dois espaços e dois funcionários. E nunca, de longe, nos meus piores pesadelos, achava que 2021 fosse pior que 2020.
A empresária não só não conseguiu manter os postos de trabalho, como mal consegue faturar para ela própria. Ana Sofia Brito vive uma situação algo semelhante, tal como Eliane, também ela colabora com o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo. E esta é atualmente a única fonte de rendimento. Ana é artista há mais de 20 anos, faz espetáculos de circo, teatro, poesia, sobretudo em hotéis, mas também nas ruas de Albufeira. A pandemia tirou-lhe o sustento, quase por completo.
Durante 20 anos eu não tinha uma única folga de maio a setembro, por exemplo. Apesar de ficarmos o inverno sem trabalhar, no verão que ganhamos dava sempre, era suficiente para viver o ano todo.
Só que
Sempre.
este verão não tem espetáculos.
Nem este verão, nem o verão passado. O verão passado fiquei aqui no alojamento, fiquei a colaborar com a casa. Eles propuseram-me trabalhar, não tive. E este ano também ainda não tive espetáculos.
Estamos aqui no meio de uma grande crise económica e social.
Com certeza, com certeza. Eu acho que, bom, mas isso é só a minha opinião pessoal, porque cada cidade é o que é. Como vi Albufeira, se calhar há 30, 40 anos atrás, fomos sempre deixando perder a nossa essência e a nossa tradição e entregando-nos sempre só ao turismo. E está à vista o que está a acontecer.
A pandemia revelou que há uma necessidade de mudança?
Eu acho que com certeza, sem dúvida. Eu acho que agora o urgente, urgente, urgente agora é realmente o apoio social, apoiar as pessoas, não deixar as pessoas irem ao desespero, chegarem ao desespero. E num prazo mais longo, um prazo mais calculado, realmente começar a proporcionar às pessoas condições para poder ter trabalho o ano todo e a poder ser autossustentável. Nós temos todas as condições para ser uma cidade autossustentável.
Ana e Eliane são apenas dois exemplos de como a pandemia atirou Albufeira para uma crise económica e social sem precedentes. O desemprego no concelho, que ganhou o epíteto de capital do turismo em Portugal, cresceu mais nestes dois últimos anos do que no pior momento da crise financeira em 2013. De acordo com dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional, em março de 2020, no início do confinamento, Albufeira chegou aos 4.300 desempregados inscritos. Em janeiro deste ano, tinha um número assustador, o pior em todo o Algarve, 6.700 desempregados. De então para cá, a situação melhorou em matéria de emprego, mas, mesmo assim, muito longe do que se verificava antes da pandemia. Vejamos o caso de um mês típico de época alta. Em julho de 2019, havia pouco mais de 550 desempregados no concelho. Em julho do ano passado, eram mais de 4 mil. Em julho deste ano, o número baixou para metade, mas mesmo assim havia mais de 2.400 pessoas sem trabalho. No ano passado, a taxa de desemprego atingiu a média de 17%, comparativamente a pouco mais de 5% no total do país. O drama do desemprego é, na opinião de todos os oito candidatos à liderança da Câmara de Albufeira, um dos problemas mais sérios com que o município se debate. Abel Zu é o cabeça de lista pelo movimento independente Albufeira Prometida. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, Abel Zua propõe ajuda no imediato a quem mais precisa, a par da diversificação da base económica do concelho e da atração de empresas.
Como medidas principais, eu consideraria promover a oferta que já temos para atrair um turismo qualificado, devolvendo aqui, digamos assim, alguma normalidade neste setor que sabemos que, apesar de poder dirigir uma crítica que criamos aqui uma dependência do setor económico de turismo, nós não podemos do nada transformar esta realidade do 8 para 80. Portanto, considerar novos mercados do norte da Europa, de Portugal e turismo de inverno, recorrendo à promoção da oferta que já existe em Albufeira, quer através da cultura, do património, da natureza ou do desporto, atrair investimento para gerar trabalho qualificado para os residentes e para os nossos jovens, quer na indústria transformadora, na pesca, quer na agricultura tradicional ou de tecnologias de informação e tentar resolver todos os problemas estruturais da Albufeira. Temos que pensar que o Covid pôs a nu um conjunto de problemas estruturais gravíssimos. Portanto, o que nós estamos a ver é que as micros, pequenas e médias empresas, algumas delas estão mesmo a fechar, há uma taxa de desemprego a subir brutalmente e, portanto, é necessário que a gente olhe para isto e pense em medidas concretas localmente e, como disse, restabelecer uma economia a partir da capacidade instalada internamente dentro do Conselho de Albufeira, criar um género de economia circular. É isso que nos propomos e, naturalmente, vamos estar muito atentos a uma rede de apoio social e também, de uma forma, digamos, acutilante, pedir à Administração Central que olhe mesmo para uma situação de exceção que se está a viver no Algarve e que haja medidas concretas de apoio, portanto, ao cidadão comum, aos empresários, porque isso vai ser mesmo necessário para repor a normalidade.
Raquel Rodrigues, jurista, cabeça de lista à Câmara pelo Chega, propõe melhorar a oferta turística para que possa ser uma atividade sustentável ao longo de todo o ano.
Obviamente que isto é uma cidade muito ligada ao turismo, sempre foi e sempre será, temos praia, temos sol todo o ano, mas efetivamente eu vejo nos programas dos outros candidatos, toda a gente fala precisamente nessa questão económica que vai a par com a sustentabilidade que não temos e que é necessária, mas de facto não vejo se são soluções. Existem imensas coisas a nível cultural, de associações, de desportos, de recreatividade coletiva desta região que pode ser muito melhorada e mesmo fora do cultural. O Algarve tem uma história enorme de indústria, de cortiça, de pesca, de conserva, de tanta coisa que havia. Nós temos aqui a questão da pesca. Isto era uma vila pescatória há 40 anos. Neste momento, tudo bem, o crescimento do turismo trouxe prosperidade, é muito importante. Mas nós não temos uma simples rampa para o associativismo pesca. Pessoas que querem ir à pesca têm que pagar. Isso não acontece noutras cidades, por exemplo, em Olhão. Isto são coisas muito simples, mas que interfere bastante na vida da população. E eu penso exatamente assim, nós não podemos só agradar aos grandes, temos que pensar que quem está a votar em nós não são só aqueles que já estão estabilizados de vida, temos que pensar nas pequenas soluções que existem. Captar indústria, que me digam que o Governo Central é mais responsável por isso. Eu acho que a autarquia tem um papel bastante importante na reindustrialização da região, que era extremamente importante e temos todas as condições para isso.
Num concelho que tem quase toda a economia assente no turismo, a crise atinge praticamente todos os empresários. Se vários hotéis, à exceção de julho e agosto, não abrem por falta de turistas, gera-se uma espécie de efeito dominó. Há um sem número de atividades que caem ao mínimo embate. O emprego é essencialmente gerado pelo setor turístico. Não havendo fluxo suficiente de turistas estrangeiros, não há procura, não há negócio.
Licença. Hello. Yes. You ready? Okay, you give me 10 minutes, okay? I'm gonna be there in 10 minutes. Thank you. Thank you, bye-bye.
Passaram quase 4 horas depois de ter saído de casa para trabalhar. E só após todo este tempo, David Fernandes recebe o primeiro pedido para um serviço. David é condutor de um tuk-tuk, uma das opções de transporte preferidas pelos turistas para as deslocações dentro da Albufeira. No último ano e meio, é mais o tempo que está parado junto ao parque de estacionamento no Pau da Bandeira do que a passear turistas.
Tivemos a promessa tanto do governo como das câmaras que isto íamos ter um verão normal. As pessoas voltaram a investir num negócio para poderem abrir. Passado 2 semanas fechou tudo outra vez. E não temos nenhum meio para ir buscar, dinheiro, porque Albufeira, tanto Albufeira como a maior parte das cidades aqui no Algarve, dependem 100% do turismo. Não há outra forma. 70% das pessoas aqui trabalham com turismo.
E não há turistas?
Não há turistas. Há 2 anos praticamente que nós não trabalhamos, nem nós, nem nenhum negócio. Há praticamente são 2 anos. E se isto continuar mais 1 ano ou 2, vamos continuar privados de trabalhar e é assim, as pessoas não vão morrer do vírus, vamos morrer de fome. Agora, acabando este verão, se nós não conseguirmos trabalhar aí até o mês de novembro, só nos resta esperar pelo próximo ano, porque este ano está perdido. Seja as lojas, seja os supermercados, tudo depende do turismo. As receitas que eles têm tido nos últimos anos, de certeza que este ano estão a menos de 50%. Não é só nós, é tudo.
A pandemia tirou potência ao motor económico da Albufeira e, em véspera de eleições autárquicas, essa é mesmo a principal preocupação de todos os candidatos. Mónica Caldeira, cabeça de lista pelo PAN, diz que a prioridade do próximo executivo é ajudar quem vive do turismo e ficou sem nada.
O turismo é, de facto, a nossa fonte de rendimento e foi a mais afetada pela pandemia. A Albufeira, então, e a Câmara Municipal tem o dever de ajudar os munícipes, a nível económico e a nível social. Você não sabe a quantidade, os dramas que se vivem aí. E são dramas. Há pessoas que passam fome, há pessoas que... as depressões, há pessoas doentes mentalmente, fisicamente, porque de um momento para o outro perderam todo o seu rendimento. Nós devemos facilitar o acesso a um alojamento. Terá necessariamente que ser uma prioridade. O centro de saúde é outro problema e tem que ser ampliado com caráter urgente. Acesso a cuidados de saúde mental, por exemplo, porque hoje em dia as pessoas estão muito afetadas psicologicamente com esta pandemia. Seria fazer um levantamento das reais necessidades de muitas famílias, perceber a agonia de muitas famílias, porque eu acredito, eu sei que há muita gente que neste momento não está sequer a sobreviver. Eles neste momento estão numa situação de ter que escolher pagar contas e estão no sufoco. Quem é que consegue viver assim? Você conseguia viver assim? Eu não conseguia viver assim. E, portanto, essa seria uma das funções da autarquia iniciais, é fazer um levantamento da real situação económica das famílias, para depois poder atuar de forma de acordo, não é? De acordo com as necessidades.
A habitação, ou a falta dela, é apontada por Mónica Caldeira como um dos maiores entraves ao crescimento económico da Albufeira e à subsistência das famílias. Um problema cuja resolução é também a prioridade de Tomás Cavaco, o cabeça de lista do Bloco de Esquerda, à Câmara Municipal.
No nosso prisma seria necessário fazer um levantamento de dados. E como seria feito esse levantamento? Através de uma auditoria externa à Secção de Obras e de Urbanismo da Câmara Municipal de Albufeira. Porque, para além de querermos construir habitação, temos que saber exatamente como e onde é que se poderia construir as habitações. Porque é assim, Albufeira carece de primeiras habitações, não carece de habitação no geral. Ou seja, nós temos mais casas do que pessoas. E aqui o ponto é que, como a população cresce aproximadamente 400 habitantes por ano, com o déficit que já temos habitacional, nós nos primeiros, ao longo de 8 anos, precisaríamos estar a construir cerca de 100 habitações sociais anualmente. Corresponderia, com uma média de 70 mil euros de custo por habitação, corresponderia a 8,86% do orçamento anual da Câmara. No nosso ponto de vista, é possível e é executável. Noutro ponto, também, temos o programa de 20% de habitação. E o que é que nós queremos com este programa? Queremos que novos projetos tenham forçosamente 20% de habitações alocadas a custo acessível, de arrendamento acessível. Nós tivemos alguns contactos com associações humanitárias e sabemos as carências a nível familiar, porque as pessoas não estão bem psicologicamente, as pessoas perderam o emprego, as pessoas não têm dinheiro para pagar as contas, as pessoas precisam de ajuda e há cerca de 800 famílias atualmente no concelho em dificuldade extrema.
Sem exceção, todos os candidatos à Câmara defendem a ajuda às famílias e aos empresários do concelho como a principal prioridade do futuro executivo. Porque passado o verão, sobretudo o mês de agosto com mais turistas, vem aí de novo a época baixa, o fecho de hotéis e de outros negócios que vivem da procura turística. Volta a subir o número de desempregados. Teme-se o agravar de uma crise económica sem precedentes, que levou, no início do verão, a Associação Comercial da Albufeira a lançar uma petição com o pedido de um plano específico de apoio ao Algarve. Sérgio Brito, presidente da associação, classificou esta petição como um verdadeiro pedido de socorro.
A realidade neste momento é dramática, porque é assim, se nós considerarmos que a partir de outubro de 2019 fechamos 80% do tecido económico, acaba por fechar as suas portas, depois reabre em março. Ora, março do ano passado foi o que nós assistimos ao surgimento da pandemia. Depois, com restrições, lá a maior parte das empresas conseguiram trabalhar entre julho, agosto e setembro, depois tiveram que fechar novamente portas. E este ano estamos a verificar que falta-nos aqui, efetivamente, o turismo internacional, porque o turismo nacional, de facto, tem correspondido e Albufeira é um dos destinos preferidos dos portugueses. Mas isso não chega.
Ouvido pela Antena 1 no mês de julho, Sérgio Brito lembrava que, nessa altura, as restrições ainda em vigor por causa da Covid afetavam o setor da hotelaria e da restauração. Até porque Albufeira manteve sempre, no verão, elevados níveis de contágio. Muitos estabelecimentos não abriram. Foi o caso do Downing Strip, do próprio Sérgio Brito. um restaurante na Avenida Sá Carneiro, na zona da Oura e conhecida pela Rua dos Bares.
Tinha cerca de 20 empregados, obviamente com o surgimento da pandemia, em 2020 não chegou a abrir e este ano também não chegou a abrir. Porquê? Porque face às restrições que existem, né, e à falta de clientes, não compensa abrir. Situações como esta também se está a verificar este ano. Casas de grande dimensão, e eu já disse isto várias vezes, nem chegaram a abrir este ano. E estamos a falar de casas que levam 40, 50 empregados.
O dirigente da Associação de Comerciantes diz ter ouvido relatos de empresários que, face às quebras acumuladas no volume de negócios, temem não conseguir aguentar outro inverno.
Por esta altura do ano passado, a Albufeira tinha 536% mais desempregados que o ano 2019. E estas pessoas também têm agregados familiares, portanto estamos a ver a dimensão do que é que poderá ser, em termos sociais, esta catástrofe.
Em frente ao Downing Street, restaurante que Sérgio Brito manteve encerrado devido à pandemia, fica o Jardim Rústico, casa que o jovem proprietário Vítor Ferreira manteve sempre aberta, mas a muito custo.
Estamos na Avenida Sá Carneiro Norte, parte de cima da Rua da Oura, a antiga Strip, a original Strip.
Vítor recebeu a Antena 1 ainda em julho, quando as restrições de horários de funcionamento de restaurantes em Albufeira eram maiores.
Uma rua que tinha muita vida, agora, depois da pandemia, já estava mais fraco, desde que os turistas começaram a ir mais para a parte de baixo, mas desde a pandemia fechou praticamente tudo. Agora temos, creio que 2, 3 estabelecimentos na rua inteira que continuam abertos.
Por exemplo, aquele que está aqui à nossa frente, Sinatras, Acordeão Bar, isto está fechado?
Está fechado, estão fechados agora, estavam abertos antes da pandemia, mas já fecharam de vez. Praticamente tudo fechou de vez, não... Tem uma loja nova aqui, mercearia aqui em frente, que abriu durante a pandemia já. Abriu uma nova e fecharam uns 12, 15.
Então são mais os que estão fechados nesta rua, antiga Strip, do que os que estão abertos?
São mais os que estão fechados do que estão abertos, como é visível. Temos neste momento 2, 3 estabelecimentos abertos numa rua que tem uns 30 estabelecimentos. Portanto, a rua está completamente morta.
E temos aqui uma loja aqui ao lado.
Sim,
de souvenirs, artigos de praia.
Sim, e se perguntar ao senhor, o dia inteiro deve ter tido 2 ou 3 clientes.
San José é o proprietário desta loja de recordações e produtos para a praia. Paquistanês, há 21 anos com porta aberta em Albufeira.
Nunca tinha visto isso assim.
Consegue faturar para as despesas?
Não. Isto é complicado. Há dias que é 0, há dias que é 2 ou 3 ou 5 euros, uma coisa assim, mas muito complicado. Não se vê ninguém.
Costuma fechar alguma altura do ano?
A partir de outubro não justifica sequer estar aberto.
Saímos da loja de San Zé e voltamos à porta ao lado, ao Jardim Rústico. Em meados de julho, época alta do turismo no Algarve, era este o cenário numa das zonas nobres da Albufeira. Agosto trouxe melhoria, com o aliviar das restrições, o aumento de procura por parte, sobretudo, de turistas portugueses. Mas Vítor Ferreira tem pelo futuro, dele e dos empregados do restaurante.
O meu medo é mesmo esse, a partir de setembro, outubro, que não vamos ter praticamente nada. Se for como era antes da pandemia, praticamente não vale a pena sequer abrir a porta, porque a maior parte dos dias é 0, 0, 0.
Esta é uma realidade que o candidato a CDU à Câmara de Albufeira diz conhecer muito por dentro. É que Nelson Trindade é ele próprio recepcionista do hotel e dirigente sindical.
Temos uma crise económica dos micro, pequenos e médios empresários. Esses sofreram imenso e continuam a sofrer. E depois, falar também dos trabalhadores que têm contratos muito precários, não só de agora, que a maioria dos trabalhadores que vivem em Albufeira, estas pessoas ficassem mais penalizadas ainda. Vamos falar num caso em particular, que são os contratos a prazo. Que a maioria dos trabalhadores têm contratos a prazo, não têm contratos efetivos, inclusive não conseguem adquirir casa porque os bancos não vão dar empréstimo porque não estão efetivos. No que diz respeito à atividade económica predominante, nós temos que fazer rapidamente uma diversificação da atividade económica. Nós estamos a falar já há muito tempo, não só de agora, que a atividade económica deve ser diversificada. Dou exemplo da pesca, temos que apoiar a pesca, temos que apoiar a agricultura, temos que apoiar o comércio local para poder escoar os nossos produtos regionais. Portanto, há várias, e a indústria, por exemplo, também tem que ser apoiada, que neste momento está muito escassa aqui na região do Algarve. Nós entendemos que, no que diz respeito ao turismo, também tem que haver aqui uma grande diversificação. Nós estamos muito condicionados a dois mercados, essencialmente são o mercado inglês e o mercado alemão. E nós temos que diversificar esta situação para outros mercados, e aí tem que estar o Governo Central, juntamente com a TAP, ter novas rotas para outros países que possam vir cá.
Desidério Silva, do Movimento Independente por Albufeira, foi presidente de Câmara pelo PSD até renunciar ao mandato e candidatar-se à liderança da região de turismo do Algarve. Pretende agora regressar ao cargo, mas como independente. E nas prioridades, coloca as pessoas.
A nossa ideia é que ninguém fique para trás, que ninguém passe fome envergonhada, pobreza envergonhada e, portanto, a prioridade absoluta são as questões sociais e são as pessoas. Obviamente que para criar riqueza é preciso desenvolvimento, é preciso a economia crescer, independentemente da pandemia, nós temos que apostar fortemente nos mercados, temos que diversificar a oferta, ou seja, nós temos que criar uma imagem de uma Albufeira que tenha ofertas mais qualificadas, tenha uma qualidade maior e essa qualidade passa por todos os agentes no terreno, sejam as empresas, sejam aqueles que no fundo, seja a parte da hotelaria, seja da restauração, sejam os serviços e por outro lado, nunca desfocando aquilo como eu disse, é que há questões importantíssimas nesta terra para resolver, que passaram 10 anos quase que eu saí, mas um centro de saúde, é preciso um centro de saúde novo, porque o centro de saúde está completamente desatualizado, é preciso um espaço para feiras e exposições, ou seja, é preciso mudar urgentemente o plano diretor municipal e criar condições para criar bolsas de habitação e ao mesmo tempo essas bolsas de habitação serem, digamos que em paralelo com a recuperação das casas antigas para a habitação, facilitar as taxas, facilitar os IMIs, facilitar no fundo todos aqueles que possam pôr no mercado esse tipo de oferta e particularmente aquilo que me parece mais importante, que é organizar a cidade em termos de regulamentos, em termos de posturas, em termos de, digamos, de organização para que a cidade não seja uma cidade anárquica, mas seja uma cidade organizada.
Com 44 mil habitantes, dados provisórios do Censo de 2021, Albufeira foi um dos municípios que viu crescer bastante a população residente nos últimos 10 anos. Dado relevante é o da população estrangeira, 36% do total. É um concelho com 66% da população idade ativa. Os dados da Pordata mostram que têm registadas quase 9 mil empresas. O setor do alojamento, restauração e similares representa pouco menos de metade dos empregos gerados. E os restantes, de uma forma ou de outra, acabam por viver sempre dos fluxos turísticos.
Não foi um ano normal, nem vai ser um ano normal.
Mónica é proprietária deste salão de cabeleireira na estrada de Valrabelho, freguesia da Guia. Aqui a clientela caiu nos últimos 2 anos por causa da pandemia.
Vamos ficar todos sem casa.
Vai ser muito complicado.
Mas como? Onde é que o Algarve trabalha 4 meses para viver 12? Se não trabalhar os 4, como é que vive 12?
Eu acho que a Câmara da Albufeira, todas têm que pensar que a Albufeira tem que ser modernizada e parar com este turismo rasca que aparece constantemente em Albufeira, que é uma vergonha. E acabar com aquela Rua da Ouro, que aquilo é uma vergonha. Selecionem as pessoas, comecem a fazer uma seleção e a dar muito mais do que água do mar, restauração e bar noturno.
Este é um turismo que já não interessa a Albufeira?
Não, e já há muito tempo. Só estragou a Albufeira.
O secador nas mãos de Mónica vai ajudando a ondular o cabelo de Albertina Fernandes, uma cliente lisboeta de férias em Albufeira, e que acena afirmativamente com a cabeça à medida que ouve Mónica.
Ela tem toda a razão naquilo que está a dizer. Nós queremos passear e não podemos. Pelo menos à noite não se pode. É horrível passar ali, é garrafas no chão, é tudo. É uma porcaria, não se pode.
A Câmara tem que pegar nos 100, voltar ao zero e começar a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque isto tem que ser tudo mexido.
Era começar de novo.
Completamente.
Deixamos Mónica e Albertina. Andamos meia centena de metros para o lado do salão de cabeleireira, nesta estrada, na freguesia da Guia. Luís está ao balcão da ARC Rentacar e, tal como a generalidade dos negócios da vizinhança, o movimento é escasso.
Nós somos uma pequena empresa, iniciamos atividade em 2018. Nós, em 2019, teríamos talvez todos os carros na rua. 2020, pouco mais de metade. E hoje, no dia de hoje, temos talvez menos de metade. E os turistas que temos tido são maioritariamente franceses, alguns ingleses, mas muito poucos.
Está preocupado?
Sim, estamos preocupados, porque o que estamos a fazer agora não é suficiente para o inverno.
A ARC chegou a esta estrada na zona de Valdeparra em finais de 2019. Na mesma rua há quem tenha iniciado a atividade já depois disso, ou seja, em plena pandemia de Covid-19.
Vendemos bijutaria, pulseiras, chinelos, biquínis, temos protetores solares,
Carolina é a única funcionária, pouco mais de 20 anos, faz parte dessa força de trabalho jovem que procura uma ocupação remunerada nos meses de verão, antes do regresso à escola e à universidade. O movimento, confessa Carolina, é pouco. Ela que ainda se recorda de um trabalho de verão antes da pandemia.
Já trabalhei em 2019, na Baixa de Albufeira, e não tem nada a ver, muito mais movimento que tinha do que agora.
E aquilo que fez em 2019...
Era uma loja de roupa.
E não podia voltar para lá?
Fechou. A loja fechou.
Por causa da pandemia?
Sim.
E nota, nestes dois anos, que a vida da Albufeira mudou muito?
Sim, bastante.
Quer de inverno, quer de verão?
Sim, em 2019 ainda não estávamos propriamente na pandemia no verão e muito movimento mesmo, havia pessoas na rua. Agora, se calhar, saí daqui à noite e não se vê um carro a passar na meio da rua.
Em Albufeira, entre a população residente e turistas de longa data, ninguém o esconde. Nas ruas registra-se esse anseio de que é preciso qualificar a oferta. Apostar na melhoria da imagem dada ao país e ao mundo de uma terra que tem muito mais para oferecer do que aquilo que não raras vezes a torna famosa. A noite com os excessos e turistas pouco exigentes. Quem aqui mora sabe que Albufeira é muito mais do que isto e melhor. E esse deve ser o caminho. A qualificação da oferta turística da Albufeira é outro dos domínios em que todos os candidatos à Câmara estão de acordo. Ainda assim, o atual Presidente da Câmara, pelo PSD, José Carlos Rolo, recusa a ideia de que toda a oferta tem que ser melhorada.
Um dos pontos principais que vou apostar na minha candidatura e para o futuro é precisamente a coesão territorial. Obviamente que tem consequência a coesão social, a coesão económica, porque a economia é o turismo. E o turismo é a atividade realmente que mais depende da Albufeira. A Albufeira depende praticamente do turismo. Tem que haver realmente uma diversidade da economia, nomeadamente o polo tecnológico, a indústria despoluente. Pronto, enfim, uma série de oportunidades que podem criar no âmbito até dos financiamentos do PRR e da Estratégia Portugal 2030, quadro comunitário. Depois, os empresários, a questão dos empresários. Os empresários, nós, desde o princípio, já despendemos e já apoiamos os empresários de uma forma direta em termos de valores, quase 2 milhões de euros, em termos de subsídios a fundo perdido a imensos empresários. Demos um conjunto de apoios já a todas a muitas da área económica do concelho. Posso dizer que até o momento, entre aquilo que não recebemos, quebra de receita e custos e apoios a que demos à sociedade de Albufeira, à comunidade de Albufeira, nós já despendemos à volta de 21 milhões de euros.
José Carlos Rolo assumiu em 2012 as funções de presidente durante um ano, após a renúncia ao cargo de Desidério Silva, que saiu para a liderança do turismo do Algarve. Nas autárquicas de 2013, Rolo era o número 2 de Carlos Silva e Sousa, autarca que viria a falecer em 2018. O agora cabeça de lista da coligação Ser Albufeira, que integra PSD, CDS e PPM, regressou assim à liderança da Câmara e recandidata-se para manter o município na esfera social-democrata, já lá vão 20 anos. Ricardo Clemente, economista, é candidato do PS à Câmara, depois de 4 anos como vereador na oposição à maioria liderada pelo PSD. Ouvido pela Antena 1, diz que o foco principal passa pela recuperação económica das pessoas afetadas pela pandemia. Mas não só.
Nós temos que qualificar a oferta para que tenhamos uma procura também qualificada. Nós temos que qualificar o espaço público para que tenhamos aqui melhores turistas. Ou seja, há um trabalho de casa que tem que ser feito de uma vez por todas. Não podemos aqui a perder tempo. Ao longo deste tempo muito se falou e muito se disse, mas não foi criado um plano estratégico para a Albufeira que pensasse tudo isso. A diversificação da atividade económica para nós é também uma preocupação e temos respostas para isso. Através da indústria não poluente, através da inovação e desenvolvimento tecnológico, ter aqui um modelo que sirva a longo prazo à Albufeira e que consiga entender que não é só o turismo, ela vai continuar a ser a atividade principal, com certeza que sim, mas há aqui outras oportunidades, agrícolas também, há aqui oportunidades, porque o turismo precisa de todos, precisa de tudo, todos os outros setores da atividade económica. O que esta pandemia trouxe positivo foi tempo a pensarmos, refletirmos, mas nem sequer isso foi aproveitado. Nós deveríamos ter aproveitado o tempo da pandemia que tivemos em casa para pensarmos em conjunto e no dia seguinte temos as soluções a apresentar, encontrando aqui soluções na diversificação económica, da atividade económica, valorizando o nosso turismo, que é isso que se quer. Queremos melhor turista, queremos um turista que deixe cá o maior valor acrescentado, queremos que as empresas do ramo hoteleiro possam pagar melhor os seus empregados. Porquê? Porque também recebem mais dos turistas e temos recolhido esses feedbacks mesmo, ou seja, isto também não é a minha opinião, nem a nossa opinião, é, digamos, é os contributos das várias pessoas que têm participado connosco ao longo deste momento, pré-campanha, e de facto perceber que o caminho é somente esse, é trabalharmos em conjunto.
A principal Associação de Empresários da Hotelaria do Algarve, a AETA, divulgou há poucos dias os valores de ocupação nas unidades da região no mês de agosto, com 76% de taxa de ocupação. Segundo os dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o mercado nacional teve, em agosto, um aumento superior a 50% relativamente a 2019. Mas, em sentido inverso, o mercado externo diminuiu 58% face a agosto de há dois anos atrás, quando a operação ainda não tinha sido afetada pela crise no turismo criada pela pandemia.